climinha de Copa, né, gente? A gente tá num clima de Copa do Mundo e chegou a hora da gente descobrir aí quais são as chances do Brasil no Mundial. Já já tem convocação segunda-feira, né? E aí a pergunta que fica é: será que o Hexa vem? Eu tô confiante, porque brasileiro não desiste nunca, não é mesmo, Alexia?
Nunca, a gente sempre torce pelo Brasil.
Sempre, sempre, sempre tá com a blusa do Brasil ali, é isso.
Na dúvida, Brazilian.
Brazilian total. E aí o nosso repórter Lucas Escórcio, que tá sempre com a gente aqui falando sobre o esporte, tentou descobrir as chances aí reais do Brasil na Copa. Vamos conferir?
A Copa do Mundo FIFA 2026 está batendo na porta. Estamos a poucas semanas do maior evento esportivo do planeta. E é claro que é nessas horas que a expectativa cresce. Quem vai ganhar essa Copa? Qual a chance do Brasil? No final das contas, existe alguma forma de prever isso?
Com o avanço das inteligências artificiais, tem muita gente simulando a Copa através dessas IAs generativas, ChatGPT, Gemini. Então vamos fazer isso. Vou lançar o prompt. Simule a Copa do Mundo FIFA 2026. Simule os 104 jogos. Defina o mata-mata e defina um campeão.
Segundo o ChatGPT, o Brasil é o grande campeão do mundo, batendo em Estados Unidos, Uruguai, Argentina e Espanha no mata-mata. No Gemini, a resposta não foi muito diferente. Fomos hexa, vencendo Uzbequistão, Colômbia, Espanha e França na grande final. Mas a IA não traz tanta confiança assim, e nem dá pra saber como elas chegam a esse resultado. Então, vamos falar com um especialista do esporte TMC, André Galvão. E aí, qual a chance do Brasil no Mundial?
Olha, é uma chance razoável, que não é muito diferente da chance que o Brasil teve, por exemplo, nas últimas Copas. O Brasil pode ser um dos concorrentes ao título, sem dúvida nenhuma. O Brasil tem uma chance razoável, como já teve nas últimas outras Copas.
E quem vai ser campeão, Galvão?
Eu vou votar em Portugal pela confiança, que acho que vai estar maior do lado da seleção portuguesa. Portugal. De Cristiano Ronaldo.
Portugal, campeão do mundo por André Galvão.
Opinião do André dada, CR7 campeão do mundo, mas será que podemos ver essas chances em números? Conversei com Gilcione Nonato, professor de matemática da UFMG. Há muitos anos, ele faz máquinas de previsão com dados para calcular a chance de campeões e rebaixados dos mais diversos campeonatos. E é claro que ele fez da Copa do Mundo de 2026.
Ele é um software grande que ele simula a Copa do Mundo. E eu simulo a Copa do Mundo 1 milhão de vezes, 2 milhões de vezes. A mesma Copa, para saber a tendência.
De acordo com o software da UFMG, que simulou a Copa mais de 1 milhão de vezes, o resultado é um pouco mais pé no chão. O Brasil tem 80% de chance de passar para a segunda fase, 41% de ir às oitavas, 22% para as quartas, 11% para as semis, 6% para chegar na final e míseros 3% de ser campeão. O software também prevê que outras 7 seleções têm mais chance de chegar na grande final que o Brasil, com Espanha, França e Argentina, com mais de 8%. Previsões feitas, achismos postos, mas no final só temos como saber o desempenho do Brasil depois dos jogos, que começam no dia 11 de junho. Tá chegando e você acompanha aqui na TMC, a rádio oficial da Copa do Mundo FIFA 2026.
É, quem escuta também torce. E ainda falando sobre futebol, um encontro de 5 campeões do mundo, 5 gerações diferentes da seleção brasileira e muitas histórias marcantes do futebol nacional reunidas no mesmo lugar. O repórter Breno Ávila acompanhou tudo de pertinho e traz os bastidores desse papo entre lendas da amarelinha.
Um encontro histórico envolvendo 5 campeões mundiais pela seleção brasileira aconteceu nesta quinta-feira em São Paulo, nos estúdios do Podpah. Participaram do evento Pepe, campeão mundial em 58, Mengálvio, da campanha de 62, Rivelino, do histórico esquadrão de 70, além de Tafarel e Cafu, nomes eternos das conquistas do Tetra e do Pentacampeonato Mundial em 94 e 2002, respectivamente. Durante a coletiva gravada pela TMC, Cafu, Tafarel e Rivelino responderam sobre Neymar e a sua convocação por parte de Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira.
Eu acho que o detalhe agora não é se ele vai ou não. O detalhe é o que a seleção brasileira vai fazer dentro dessa Copa do Mundo, independente do Neymar estar ou não.
Esses últimos jogos dele, eu gostei bastante. Ele tá jogando tipo um falso 9, que ele fica muito próximo do gol, na frente da área. Ele tem uma movimentação que eu vejo em poucos jogadores.
A qualidade dele, ele tem. Agora, o que preocupa muito todo mundo é fisicamente. Como é que o Neymar está? Amanhã leva, machucou o primeiro jogo, pode machucar? Então existe essa preocupação. Mas é um jogador que faz a diferença.
Perguntado, Taffarel também falou sobre as condições físicas dos goleiros da seleção brasileira e o atual momento do goleiro Alisson e também dos momentos de Ederson e Bento.
O Alisson tá voltando de lesão, já tá trabalhando junto com o Groco. A semana que vem tá entrando em campo para jogar a última partida do campeonato. Vai se apresentar aqui na seleção com todas as condições e isso que a gente espera.
O clima foi de muita descontração, nostalgia e um dos momentos mais aguardados aconteceu no final do encontro, quando o seu Pepe e o Mengálvio encontraram os outros três campeões do mundo pela seleção brasileira, que se prepara para mais uma Copa do Mundo, dessa vez nos Estados Unidos, Canadá e México.
É bacana esse encontro aí, conduzido pelo nosso repórter Breno Ávila. Agora, 11 horas mais 47 minutos, a gente volta rapidamente para o nosso Todo Mundo Comenta, porque estamos em clima de despedida. E Pietra Mesquita está de saída aqui do nosso resumo TMC, conduziu maravilhosamente bem aqui nesses últimos meses. Fico aqui de coração partido com saudade, mas ela estará no trend das 11 às 11 horas da manhã, então já anota aí, você acompanha o Expresso TMC e o Resumo TMC no mesmo horário de sempre, a não ser com algumas mudanças na programação em relação à nossa jornada esportiva aí com os nossos craques aí do esporte na nossa programação, nossa equipe aqui da TMC, mas também você fica aí com o trend das 11 conduzido pela Pietra Mesquita, brilhante Pietra, e também Thiago Matheus, aí essa dupla maravilhosa. E a nossa enquete é sobre como você lida com despedidas. E tem mensagem aqui da nossa querida Márcia Renato Canto. Oi, queridas amigas Alex e Pietra. Então, sobre despedidas, contando que não perco contato, tudo bem. O que mais desejo, tudo de melhor para a pessoa que está indo para algum lugar. Abraços da amiga Márcia Renato Canto. Então, se mantenham contato, dá pra ver ali ainda.
Tudo certo.
Tudo certo.
Né?
Dá aquela saudade. Que é o nosso caso, que nós ainda teremos contato, estaremos aqui na TMC ainda.
Não, a Alexa não é nem maluca, viu, gente? Se ela perdeu o contato comigo, vou lá na casa dela buscar ela. Que isso, que loucura. Não pode.
Não.
Eu senti que ficou quieta, falei assim, ai, eu não vou nem falar com essa garota semana que vem, ó.
É, chama 190. Brincadeira. Não, brincadeiras à parte, é isso aí, a saudade fica, mas as lembranças também ficam junto, né? E se conseguir manter o contato com a pessoa, obviamente melhor ainda. E tem mensagem aqui dos Gerson também, do bairro da Lapa. Boa noite, Alexa e Pietra. Não lido bem com despedidas. Oh. Fico super choroso, mas também na frente das pessoas eu tento disfarçar para não desabar. Então, mensagem dele aí é um pouco, às vezes, um pouco também disso, né? De você guardar um pouquinho dentro de você e, às vezes, né, descontar aí a saudade em momentos mais. Onde você esteja, um momento assim que você tá sozinho, né?
Mais introspectivo, né? É verdade.
Tem também aqui mensagem, deixa eu ver aqui, da Mariana, do bairro da Parada Inglesa. Olha, Zona Norte de São Paulo, falando assim, boa noite, Alê e Pi. Uma ótima noite para vocês, estou aqui sintonizada desde o Expresso TMC com vocês na programação. Olha que bacana, ela acompanhando a gente desde as 8 horas da noite aqui na programação, falando o seguinte, olha, fico com saudades, muitas saudades do meu irmão que mora em outro país. Ele se mudou no ano passado para o México, mas a gente mantém contato por mensagem, videochamada, inclusive ele volta para o Brasil no mês que vem.
Opa.
E eu tô ansiosa para poder ver de novo o meu irmão. Então, olha só, às vezes a pessoa mora em outro país, né, e você acaba tendo que manter o contato de uma outra forma, seja por, graças à tecnologia, né, a gente tem aqui o celular, né, na mão, então dá para fazer chamada de vídeo, mandar mensagem. Tinha em alguns tempos, né, atrás aí, não era possível fazer isso, eram cartas ou até mesmo, né, possibilidade nenhuma de contato mesmo, só vendo a pessoa pessoalmente, a carta demorava para chegar. Então a gente tem essas facilidades aí tecnológicas para amenizar a saudade, né, Pietra?
É verdade. E não é só a despedida que a gente tá falando de não, né, cortar esses laços. Quer dizer, não laços, mas, não sei, alguma rotina ali. É uma questão de, sei lá, ai, tô viajando, tô indo embora pra viver tal coisa, mas já eu volto pra casa. É uma despedida também. Esse final de semana eu tive na casa da minha mãe, que mora no Rio de Janeiro. Nossa, tive que voltar, né? Houve uma despedida ali muito ruim. Eu sei que em breve vou vê-la novamente, mas também pode ser uma despedida, né, nesse formatinho, assim. Então, realmente, acho que se despedir de todas as formas é muito ruim, né? Mas é sinal de que a gente ama muito a pessoa e gosta muito da pessoa. Então é isso. Como que você funciona com despedida? Comenta então no nosso @tmcnewsbr, lá no nosso chat, e também no DDD 11 97221 1001. Aproveita para comentar, porque já já o resumo tá acabando, viu, gente? Então corre, tá? Para fazer parte aqui do nosso resumo TMC, certo, Alexia?
É isso mesmo. Lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
E 52, a gente volta pro nosso quadro Tem Música Chegando, porque olha só, você que é fã de Jonas Brothers, assim como eu, deve ter visto que, né, os irmãos Jonas estiveram aqui no Brasil há pouquíssimo tempo, acho que tem uns 2-3 dias, e tivemos Vanessa da Mata subindo aí no palco cantando com Joy Jonas, né? Isso foi muito repercutido, acho que foi a participação que mais repercutiu do show ali dos Jonas Brothers. E aí a gente fala um pouquinho sobre isso, porque a cantora Vanessa da Mata revelou no X, né, o antigo Twitter, nessa quinta-feira, uma conexão antiga aí com os integrantes da banda Jonas Brothers, que culminou na sua participação do show recente ali que o grupo fez aqui em São Paulo. Segundo a artista, olha isso, gente, há mais de 15 anos ela já ouvia comentários por meio de fã-clubes e entrevistas de que Joy Jonas costumava tocar as suas músicas no violão e demonstrava admiração por seu trabalho. Como você pode ver na publicação, né, que a gente vai estar lendo aqui para vocês, a artista brasileira escreveu o seguinte: há mais de 15 anos eu escutava falar pelo fã-clube de Jonas Brothers em entrevistas que o Joy Jonas tocava violão, algumas canções ali minhas, e que ele era muito fã. Então, dessa vez, eles me chamaram e eu tinha data disponível. Pois é, a participação aí da Vanessa da Mata no show do trio americano marcou um encontro, então, simbólico entre diferentes gerações e estilo da música pop. Reconhecida pela sua trajetória ali no MPB, a Vanessa levou ao palco sua sonoridade marcada por elementos brasileiros, né? Romantismo, obviamente, quando a gente fala de Vanessa da Mata, tem esse romantismo, conquistando o público, então, em sua parceria ali com Jonas Brothers. O convite reforçou o reconhecimento da artista, né, fora do Brasil. Também evidencia ali como a sua obra ultrapassou fronteiras ao longo dos anos. Eu amei essa participação. Acho que Jonas Brothers fez muito bem aí de convidar a Vanessa da Mata, ainda mais sabendo dessa história dela com o Joy Jonas. Joy Jonas, um grande fã, então, de Vanessa da Mata. Será que ele toca tudo o que quer me dar?
Aquele é lá, tava aqui. Se você quiser, eu vou te dar um amor desse de cinema.
Eu amo. Tomar não vai um te banho faltar.
É, aquele tem até a versão eletrônica, né? É que toda balada. Não, essa daí.
Dizer, chega.
Não, é esse ai, ai, ai. E tem também aquele lá do Legião Urbana, né? Todos os dias quando acordo. Isso é clássico de festa, hein? De brasilidade, sempre
Alexia
toca.
Alexia frequenta muitas baladas, tá vendo, né? Menina. Nossa, da noite, faz... ó, pá!
Gente, faz tempo, viu? Olha, olha, faz tempo a balada do meu sofá, olha, da minha cama.
Olha, mas legal, né? Muito bom.
Muito, gente, que fit inusitado, né? Jonas Brothers, então, mas muita gente aí prestigiando a nossa música brasileira. Sobe o som! Vai! Assim na balada, ó.
Vocês vão sentir falta dessa dupla aqui cantando, né?
É.
E ó, pegou na baladinha.
Ó. É, solta o som, Sonzine.
Saudade de uma balada, né, minha filha?
É, se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema, diz aí Vanessa da Mata na música Ai, Ai, Ai. Será que teremos, então, Jonas Brothers cantando Ai, 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 Pietra?
Ah, eu queria que, sei lá, em algum outro álbum, assim, dos irmãos, ou então da Vanessa, tivesse esse feat oficialzão, né?
É, uma versão, né? Ele fazer um inglês ali.
Eu gosto, gosto bastante. Vamos ver, vai que, né?
É, então. Sobe o som!
Se você quiser, eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só haverá belas praias e cachoeiras, aonde o vento é brisa.
É, e a gente continuando o nosso quadro aqui, tem música chegando, rapidinho. rapidamente para falar de um lançamento também brasileiro da Zélia Duncan, que dá passo à frente aí com seu álbum novo, Agudo Grave, né? Álbum autoral que evolui como o sólido que escorre ali na descrição que diz, né? Então ali uma novidade para você que gosta de Zélia Duncan, tem ali ao longo de 11 faixas o álbum soa como o sólido que escorre por conta da salutar conexão de Zélia com Beraldo, né? Ali na composição de todo esse álbum ali, várias canções novas, inclusive, né, de pros ouvintes aí, como Pré, Pós Tudo, Bossa Band, né, Pelo Sabor do Gesto e Tudo é Um. Então ela trazendo aí músicas até antigas também para essa discografia nova. Fica aí a recomendação musical para você que gosta de Zélia Duncan. Novidade então na música popular brasileira.
É isso aí. E olha só, gente, a gente quer celebrar essa marca com você, tá? Ouvinte do rádio, com você que acompanha no YouTube e também com quem tá ligado nas nossas redes sociais. Somente no mês de abril foram mais de 32 milhões de visualizações nas multiplataformas. E existe um motivo para esse crescimento todo: credibilidade, certo, Alexia?
É isso mesmo, né? Nosso compromisso sempre foi e sempre será com você. É, você que tá assistindo, tá acompanhando a gente aí no Dial. Por isso, repetimos todos os dias: informação que importa, de um jeito que importa para você. A TMC veio para ficar marcada no seu rádio, no seu caminho, na sua vida. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. E a gente vai chegando aqui na reta final do nosso resumo TMC, com muita informação, jornalismo, dinamismo, esporte, interação, cultura, enfim, um programa 360 para você. O resumo teve a minha apresentação, Alexia Marília, junto com a minha companheira de bancada, Pietra Mesquita, que tá de saideira aqui no resumo TMC, mas vai deixar muita saudade aqui na nossa equipe. Então fica a saudade, toda a sorte do mundo aí nessa nova etapa, nesse novo jornal que você, inclusive, tem aí a lição de casa de também acompanhar, né? Às 11 horas da manhã, o Trend das 11, com Pietra Mesquita e Thiago Matheus. Sobe o som de despedida.
Caramba, roda de sarão aqui, chocada. Essa música pega no coração, viu? Queria agradecer, Alexia, por essa parceria linda que a gente teve aqui nesses meses. Foram 3 meses, gente, pouquinho tempo, mas tempo suficiente pra gente ter essa conexão muito legal e fazer jornais, assim, lindíssimos. Então, muito obrigada pela parceria, obrigada por ter me ensinado tanto também ao longo desses meses. Já falei aqui pra ela no backstage o quanto que eu aprendi com ela e o quanto eu vou seguir aprendendo. Obrigada de verdade pela parceria.
Tudo recíproco, sim, né? E tem até mensagem aqui, olha, o Juliano Nunes, nosso editor-chefe aqui do Paulista 2, né, segunda edição. Fala pra essa carioca maravilhosa que mesmo ela estando, e mesmo que ela esteja abandonando, entre aspas, contém ironia, a Alexia, eu e o Canequinha, né? Ela ainda vai ter que continuar ouvindo minhas piadas ruins quando nos encontrarmos à tarde. Mensagem do Juliano pra fechar com chave de ouro essa edição do Resumo TMC.
Sem suas piadas não tem graça. Vamos lá, pode continuar que alegro o meu dia com toda certeza. Um beijo, Ju, obrigada por tudo. Obrigada à equipe da noite, Paula Gaia, Matheus, Jorjão, Milton, obrigada por tudo mesmo. Vocês moram no meu coração e obrigada a você que me acompanhou aqui no Resumo também, no Expresso, ao longo dessa minha caminhada. Te espero às 11 horas da manhã no Trend das 11 a partir de segunda-feira. Mais uma vez, obrigada, companheira.
Obrigada. E eu continuo aqui, hein? Aqui no mesmo bate-canal, na TMC, tanto no Expresso TMC, nosso jornal aqui, que fala sobre os assuntos da política, e também aqui no Resumo TMC, no mesmo horário, a combinar aí com a programação. E fique agora com Amanhã TMC. Tchau, tchau.
Resumo TMC. Transformou, marcou, contamos. O que foi, o que é, o que será. Quem escuta sabe.
Meia-noite, bom dia.
Amanhã TMC. Quem escuta sabe.
Muito bom dia, um ótimo sábado para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 16 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia aqui ao vivo até às 7 horas da manhã. Viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando, viu? Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto, manda sua participação aqui, comenta sobre as principais informações do Amanhã TMC no 119-7221-1001, 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa. Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, denunciou nesta sexta-feira o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A investigação começou após um pedido do ministro Alexandre de Moraes, depois que Gilmar Mendes solicitou a apuração do caso do inquérito das fake news, relatado por Moraes. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o caso deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque as declarações teriam relação com o exercício do cargo de governador. Para Gonê, Romeu Zema usou perfis públicos ligados à sua atuação política e institucional para divulgar o conteúdo investigado. Gilmar Mendes questionou um vídeo publicado por Zema nas redes sociais com críticas ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, no contexto do caso Master. No vídeo, os dois ministros aparecem retratados como fantoches. Na avaliação de Paulo Gonê, a publicação ultrapassou os limites da crítica política considerada aceitável. Em nota, Zema afirmou, abre aspas, "Os intocáveis se julgam acima dos demais brasileiros. Se estão incomodados com uma sátira, deve ser que a carapuça serviu. Não vou recuar um milímetro." E o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo da Operação Sem Refino, realizada pela Polícia Federal nesta sexta-feira. A investigação apura suspeitas de fraudes fiscais envolvendo a Refit, antiga refinaria de Manguinhos, considerada um dos maiores grupos devedores de impostos do país. O empresário Ricardo Magro, dono da Refit, é alvo de um mandado de prisão. A Polícia Federal também pediu a inclusão do nome dele na lista vermelha da Interpol, que reúne foragidos procurados internacionalmente. Ricardo Magro já havia sido alvo de uma mega operação da PF em novembro do ano passado. E segundo a Polícia Federal, a operação investiga suspeitas de que a Refit teria usado empresas e movimentações financeiras para esconder patrimônio, disfarçar bens e enviar dinheiro ao exterior de forma irregular. Um relatório da PF aponta que Cláudio Castro teria atuado para favorecer interesses do grupo Refit. Durante a operação, agentes da Polícia Federal estiveram na casa do ex-governador em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, abriu nesta sexta-feira uma investigação para apurar o uso de emendas parlamentares em projetos culturais, incluindo um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo vai tramitar em sigilo por decisão do próprio ministro. A investigação foi aberta após uma denúncia da deputada federal, Tabata Amaral, que apontou possível uso de dinheiro público para promover politicamente Bolsonaro por meio da produção cinematográfica. Segundo a denúncia, deputados do PL teriam enviado recursos por meio das emendas PIX para empresas ligadas ao projeto do filme. Ainda de acordo com a acusação, as empresas têm nomes diferentes, mas funcionariam como um único grupo, compartilhando o mesmo endereço, estrutura e administração. Os parlamentares citados na investigação são Alexandre Ramagem, Carla Zambelli, Bia Kicks, Marcos Polônio e Mário Frias. Mário Frias, além de deputado, também é produtor do filme e foi secretário de Cultura no governo Bolsonaro. O valor investigado pela justiça é de 2,6 milhões de reais em recursos públicos. A IP liberou nesta sexta-feira um canal para reembolsar consumidores que compraram produtos suspensos pela Anvisa. O dinheiro vai ser devolvido via Pix e o pedido pode ser feito pela internet sem precisar apresentar nota fiscal ou comprovante de compra. A suspensão dos produtos aconteceu após inspeção da Anvisa na fábrica da empresa em Amparo, no interior de São Paulo, realizada em parceria com a Vigilância Sanitária Paulista. Durante a fiscalização, foi identificada a presença de bactérias pseudo-aeruginosa em mais de 100 lotes de produtos finalizados. Segundo as autoridades sanitárias, os consumidores devem interromper imediatamente o uso dos itens afetados. Todo o processo de solicitação do reembolso acontece de forma online. Em nota, a IP contestou as conclusões da Anvisa e afirmou que não foi encontrada contaminação nos produtos que já estavam no mercado. A empresa também disse que o processo normal de lavagem reduz drasticamente a presença de micro-organismos. A fabricante afirmou ainda que não há registros científicos de infecções causadas pelo contato com roupas lavadas com detergentes domésticos que continham essa bactéria. Segundo o G1, IP havia voltado atrás e cancelado o reembolso, mas afirmou na noite desta sexta-feira que vai seguir com o ressarcimento aos clientes. E agora no noticiário internacional, cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah foi prorrogado por mais 45 dias, segundo anúncio feito nesta sexta-feira pelo governo dos Estados Unidos. A decisão foi tomada após 2 dias de negociações entre representantes de Israel e do Líbano, realizado em Washington. Os Estados Unidos classificaram as conversas como altamente produtivas e informaram que novas reuniões estão marcadas para os dias 2 e 3 de junho. A trégua tinha sido anunciada originalmente em 16 de abril pelo presidente americano Donald Trump e já havia passado por uma primeira prorrogação. Mesmo com a redução dos confrontos, ataques continuam sendo registrados no sul do Líbano. E ainda Israel afirma que segue atacando posições ligadas ao Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. Já o Hezbollah continua lançando foguetes e drones contra áreas israelenses. Segundo autoridades do Líbano, ataques recentes de Israel deixaram mortos e feridos, incluindo civis. O governo israelense nega atacar civis de forma intencional e afirma que tenta criar uma zona de segurança no sul do Líbano para impedir novos ataques do Hezbollah. Organizações de direitos humanos acusam Israel de destruir áreas civis de maneira sistemática em uma estratégia comparada às operações militares realizadas em Gaza. O conflito ganhou força no começo de março, após ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Desde então, o Hezbollah passou a intensificar ataques contra Israel em apoio ao regime iraniano, ampliando os confrontos no território libanês. Vamos à previsão do tempo para todo o país neste sábado. E a gente começa por Curitiba, viu? Sábado terá sol aparecendo entre algumas nuvens, mas a chuva pode dar as caras rapidinho durante o dia e também à noite, com máximas de 19 e mínimas de 14 graus. Em São Paulo, o sol aparece, mas as nuvens aumentam ao longo da tarde e à noite tem pancadas de chuva, máximas de 25 e mínimas de 16 graus. No Rio de Janeiro, o calor continua, com sol e muitas nuvens durante o dia. Mas atenção, porque a chuva pode chegar à tarde e continuar pela noite. Máximas de 29 e mínimas de 20 graus. Belo Horizonte, o cenário é parecido, viu? Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva previstas para a tarde e para a noite. Máximas de 27 e mínimas de 17 graus. Já Brasília, o sábado será mais tranquilo, viu? Sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva. Um ótimo dia para aproveitar para aproveitar ao ar livre. Máximas de 27 e mínimas de 16 graus. E para fechar, Recife terá tempo chuvoso durante o dia e também à noite. Máximas de 28 e mínimas de 24 graus. E ó, a crise em torno da cinebiografia de Jair Bolsonaro avançou para o cofre das emendas parlamentares no STF. O ministro Flávio Dino determinou a abertura de uma apuração preliminar para investigar um suposto esquema de falta de transparência e desvio de finalidade em repasses de deputados do PL. O repórter Adrian de Almeida, direto de Brasília, traz os detalhes.
Após pedidos de deputados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a abertura de apuração preliminar para investigar possíveis irregularidades em emendas parlamentares. A decisão dele se baseou em denúncias dos deputados Tabata Amaral, do PSB, e Henrique Vieira, do PSOL. Em resumo, eles alegam que existe um ecossistema de entidades com o mesmo endereço e todos geridos pela empresária Karina Gama. Essas emendas foram enviadas por parlamentares do Partido Liberal, como Mário Frias, Bia Kicis, Marcos Polo e os agora ex-deputados Alexandre Ramagem e Carla Zambelli. Entre as empresas citadas está a GoUp Entertainment, produtora do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. O longa-metragem ganhou projeção nacional após o site Intercept Brasil vazar um áudio do deputado Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro do banqueiro Daniel Vocaro para financiar o filme. As denúncias apontam que, no caso das entidades, existe o descumprimento de decisão do STF sobre a transparência no envio de emendas parlamentares. A ONG Instituto Conhecer Brasil afirmou em nota que eles cumprem rigorosamente os trâmites exigidos pelos órgãos, como execução contratual e prestação de contas. Os deputados Bia Kicis e Marcos Polo já enviaram manifestações ao STF após a intimação do ministro Flávio Dino. Já Mário Frias não foi localizado pelo oficial de justiça.
E a Polícia Federal acusa Cláudio Castro de usar a máquina pública para facilitar crimes da Operação Sem Refino. A repórter Beatriz Trindade traz os detalhes da decisão do Supremo Tribunal Federal.
A decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a Operação Sem Refino da Polícia Federal aponta uma suposta cooptação integral do governo do Estado do Rio para atender interesses da Refite, a refinaria de Manguinhos. O documento é assinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo a investigação, o grupo ligado ao empresário Ricardo Magro teria obtido influência dentro da estrutura pública estadual. A decisão cita a atuação da Secretaria de Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado, do INEA e da Polícia Civil, em medidas consideradas favoráveis à refinaria. O nome do ex-governador Cláudio Castro aparece nesse contexto. Moraes afirma haver indícios do uso da máquina pública para beneficiar o grupo empresarial. Um dos pontos destacados é a chamada Lei Ricardo Magro, aprovada durante a gestão Castro e que, segundo a PF, criou condições vantajosas para renegociações de dívidas tributárias da refinaria. A decisão também menciona um encontro entre Cláudio Castro e integrantes da família Magro durante um jantar em Nova York, nos Estados Unidos, mas não detalha o teor da conversa. O ministro ainda cita suspeitas de que o governo estadual tem atuado para derrubar interdições federais impostas à Refite e liberar licenças ambientais sem cumprimento integral de normas de segurança. Os documentos da investigação revelaram ainda que escrivães da Polícia Federal utilizavam números de telefone registrados em nome de pessoas mortas para se comunicar com alvos da operação. Um dos suspeitos foi identificado após o cruzamento de dados técnicos que relacionaram um endereço de IP da rede interna da própria PF ao login de um dos agentes investigados. A apuração também aponta a participação do policial civil Maxwell Moraes Fernandes, suspeito de vazar informações privilegiadas que teriam comprometido a coleta de provas. Na casa dele, a Polícia Federal apreendeu R$500 mil em dinheiro vivo. Em nota, a Polícia Civil informou que colabora com a operação da Polícia Federal e mantém cooperação permanente com os órgãos de investigação. A defesa de Cláudio Castro negou irregularidades e afirmou que o ex-governador está à disposição da Justiça. Os advogados também disseram que a gestão foi responsável por garantir o pagamento de quase R$1 bilhão em dívidas da refinaria com o Estado. A reportagem aguarda agora posicionamento da Secretaria Estadual de Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado e do INEA.
Transamérica, E as declarações de Romeu Zema sobre Flávio Bolsonaro repercutiram nos bastidores da direita e provocaram um desconforto até dentro do próprio Novo. Quem traz os detalhes é o Júnior de Castro.
O embate entre o ex-governador de Minas, Romeu Zema, e o senador Flávio Bolsonaro ganhou novos capítulos e provocou ruídos dentro da aliança entre Novo e PL. A crise começou depois de Zema publicar um vídeo criticando Flávio por cobrar recursos do ex-banqueiro Daniel Forcaro para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Zema classificou o episódio como imperdoável e um tapa na cara da sociedade. A declaração repercutiu negativamente entre integrantes do Partido Novo, principalmente no Paraná, onde a legenda mantém alianças políticas com o PL para as eleições de 2026. O diretório estadual paranaense afirmou que a divulgação do vídeo foi precipitada e gerou desgaste desnecessário em acordos já estabelecidos. A nota ainda defendeu a manutenção da parceria entre Novo e PL, baseada na oposição ao PT e à esquerda. Mesmo diante das críticas, o presidente do Novo aqui em Minas, Christopher Laguna, saiu em defesa de Zema e afirmou que o partido apenas cobra esclarecimentos sobre o caso. Ele também negou que o episódio represente o fim entre a relação dos partidos e disse que as doações recebidas da família Forcaro ao Partido Novo foram feitas de forma legal e declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral.
Pré-candidato ao governo do Rio pelo Republicanos, Antony Garotinho, prometeu o fim da divisão entre facções nos presídios e resolver a corrupção na administração pública. A entrevista exclusiva à TMC, que faz parte do projeto de sabatinas com os pré-candidatos ao Estado em 2026. Os 5 primeiros colocados da última pesquisa Quest foram convidados. E as informações com Leonardo Rezende.
Novamente, pré-candidato ao governo do Rio, o ex-governador do estado, Antony Garotinho, prometeu que, caso eleito, dará fim à divisão das facções em presídios e que vai resolver a corrupção na administração pública. Rival político do grupo de Cláudio Castro, Garotinho fez fortes acusações contra o ex-governador e também contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, hoje preso por relações suspeitas com o Comando Vermelho. Segundo ele, Castro era um zumbi no governo após entregá-lo à tropa de Bacelar, composta por nomes principalmente do PL.
Ele praticamente controlava 80% das secretarias em parceria com outros deputados. Por exemplo, secretaria tal, é do Bacelar e da tropa. O Paul Bell, o Amorim, o Alan Lopes e o Kinoplock. Então, o governador, ele mais parecia um zumbi. Ele ficava com a parte dele, tá muito rico, né? Mas não tinha controle nenhum sobre a gestão.
Sob as bandeiras de campanha da segurança pública e da anticorrupção, Garotinho afirmou que tem por obrigação entrar e resolver as más relações no governo do estado. Nos últimos 9 meses, 3 deputados estaduais, aliados de Cláudio Castro, foram presos.
Eu não posso, como outros candidatos, ou até como o próprio Lula fez quando estourou Mensalão, dizer a famosa frase: eu não sabia. Porque eu sei. Eu falo todo dia, eu sei quem faz, o que faz e como faz. Então eu tenho por obrigação entrar e resolver.
Antony Garotinho esteve à frente do estado entre 1999 e 2002. Apesar do discurso, está na lista dos 5 ex-governadores presos nos últimos 30 anos na política fluminense. Só ele foi detido 5 vezes entre 2016 e 2019 e respondeu a 5 processos diferentes, todos por acusações de corrupção, tanto na prefeitura de Campos dos Goytacazes, seu reduto eleitoral, e no governo estadual. Entre condenações e anulações, Garotinho hoje responde como réu apenas em 1. Acusação de caixa 2 em contratos no município campista. Esse caso corre no Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Sobre o fim da divisão dos faccionados na prisão, Garotinho afirmou que os bandidos estão muito confortáveis no Rio inclusive aqueles de outros estados. O levantamento da Secretaria de Polícia Penal demonstra realmente que o número de detentos do Rio de Janeiro com mandados expedidos por outros estados cresceu 63% entre 2022 e 2025.
Porque é muito confortável para o bandido hoje ele ficar junto com os colegas dele de facção. Almoça, janta, tem lanche, café da manhã e ceia. A família recebe o auxílio reclusão. Pelo amor de Deus, né? Na hora que eu adotar essa medida, primeiro, os bandidos vão ter medo de ser preso. Segundo, quem é de fora vai embora do Rio. Porque tá mole vir pro Rio hoje.
A reportagem procurou todos os deputados citados por Garotinho, mas apenas Alexandre Knoploch se manifestou e negou o envolvimento em indicações em secretarias.
E a Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias, entrou em uma fase importante no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, relator do caso, se reuniu com os delegados da Polícia Federal responsáveis pelas investigações que têm o Banco Master como alvo. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, se reuniu com delegados da Polícia Federal responsáveis pelas investigações da Operação Compliance Zero para se atualizar dos desdobramentos do trabalho. O encontro ocorreu após o vazamento de áudio do senador Flávio Bolsonaro cobrando repasses milionários do banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse. O longa-metragem conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. A equipe da PF disse que essa reunião já estava agendada e iria servir justamente para repassar ao magistrado o andamento das operações que ele está à frente no STF. André Mendonça, que é relator da Operação Compliance Zero no STF, alinhou com a PF sobre como andam as apurações. O alvo principal delas é o Banco Master, que está supostamente envolvido em esquemas de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. A expectativa é de que a Polícia Federal solicite a prorrogação de inquéritos que já estão em andamento e que estão ligados à investigação sobre o Master.
E um novo levantamento do IBGE reforça os desafios do mercado de trabalho em Pernambuco. A Carol Oliveira conta os detalhes desta pesquisa.
A taxa de desemprego em Pernambuco é a segunda maior do país no primeiro trimestre de 2026. O índice no estado foi de 9,2%, mesmo valor registrado pela Bahia e também por Alagoas. A maior taxa entre os estados brasileiros foi no Amapá, com 10%. Os menores índices foram registrados em Santa Catarina, Mato Grosso e no Espírito Santo. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O percentual de pessoas desempregadas em Pernambuco está acima do índice nacional, que ficou em 6,1% no trimestre, sendo a menor taxa para um primeiro trimestre desde 2012. Pelos critérios do IBGE, só é considerada desempregada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga 30 dias antes da pesquisa ser realizada. Em relação ao percentual de empregados com carteira assinada no setor privado, o estado de Pernambuco está abaixo da média nacional. Enquanto no país o índice é de 74,7%, no estado apenas 63,4% possuem carteira assinada.
Três policiais foram tornados réus por crimes voltados para atrapalhar as investigações do assassinato de Marielle Franco. Mais detalhes com Rebeca Renzi.
O caso do assassinato de Marielle Franco ganha mais uma repercussão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou hoje para tornar réus os policiais Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, de Milton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto, por suposta participação em crimes relacionados à investigação. Segundo o texto, os agentes são acusados de desaparecer com documentos, assumir inquéritos policiais que eram de responsabilidade de delegados que não fazem parte do esquema, ocultar ocultar e não preservar provas, forjar testemunhos, incriminar inocentes e realizar as chamadas diligências inócuas, que são atos processuais sem finalidade prática, servindo apenas para gerar volume e atrasar a investigação. A Procuradoria-Geral da República denunciou os três em fevereiro pelos crimes de associação criminosa e obstrução de justiça no curso das investigações sobre o homicídio da parlamentar e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu em março de 2018. Essa investigação aponta a criação de uma organização liderada por Rivaldo dentro da Polícia Civil do Rio, voltada para atrapalhar investigações de homicídios. Os três foram então definidos como réus e aguardam o julgamento que ocorre no plenário virtual da primeira turma do STF. A vereadora foi morta a tiros dentro do carro na região central do Rio, junto com o motorista. A assessora dela estava junto, foi atingida apenas por estilhaços. Na ação, bandidos emparelharam um carro ao lado do veículo onde estava Marielle e dispararam pelo menos 4 tiros na cabeça dela. Os criminosos fugiram sem levar nada.
As obras da linha 20 Rosa estão avançando no ABC Paulista. Governador Tarcísio de Freitas anunciou o projeto para a construção do pátio em um galpão em São Bernardo do Campo. A Luísa Mutoni acompanhou e traz as informações.
O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, denunciou o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ministro Alexandre de Moraes acionou a PGR depois de Gilmar Mendes pedir investigação contra Zema no inquérito das fake news. Ao analisar o pedido, o Gonê entendeu que o foro para tratar do tema é do Superior Tribunal de Justiça, já que o crime tem relação com o exercício do cargo. Na época, Zema teria postado os vídeos em perfis públicos ligados com a atuação política e institucional dele. Zema, por sua vez, respondeu que não vai recuar um milímetro. Ele ainda fez referência aos magistrados ao chamá-los de intocáveis e que não aceitam críticas.
Os intocáveis não aceitam críticas. Os intocáveis não aceitam humor. Os intocáveis não querem prestar contas de seus atos. Os intocáveis se julgam acima dos demais brasileiros. Não vou recuar um milímetro.
No vídeo publicado por Zema, os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli são representados por fantoches que criticam a atuação deles no caso do Banco Master. Segundo Gilmar, o conteúdo do vídeo despreza não apenas a honra e imagem do Supremo Tribunal Federal, mas a dele também.
E a Polícia Federal nega que tenha trocado o comando da investigação sobre fraudes no INSS. Posicionamento veio depois de a informação vazar pela imprensa, gerar forte reação entre parlamentares de oposição. O caso também chegou ao Supremo. Lucas Scherer tem os detalhes.
A Polícia Federal negou que tenha trocado o comando da investigação sobre fraudes no INSS. A corporação se posicionou depois de a informação vir à tona pela imprensa e gerar forte reação entre parlamentares da oposição. Os inquéritos da Operação Sem Desconto estavam na Coordenação Geral de Polícia Fazendária. Segundo a PF, toda a equipe está mantida, mas foi transferida para a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, SINC, que investiga políticos com foro especial. Em nota, a instituição defendeu a alteração, argumentando que a SINC, abre aspas, possui estrutura permanente voltada justamente à condução de operações sensíveis e complexas com tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Antes, no entanto, a notícia da suposta mudança no comando do caso gerou forte reação em Brasília. O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto, apresentou representação à Procuradoria-Geral da República pedindo explicações sobre a medida administrativa. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, protocolou o requerimento de convocação do diretor-geral da PF para uma audiência na casa. E o senador Carlos Viana, ex-presidente da CPMI do INSS, oficiou Andrei Rodrigues pedindo esclarecimentos.
Eu estou oficiando como senador o diretor-geral da Polícia Federal para que a gente entenda o que está acontecendo. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, se é o caso, aceitar qualquer interferência política numa investigação que é de interesse de todo o país. Nós queremos saber, é uma informação que o Brasil se pergunta.
A operação sem desconto apura um esquema de fraudes envolvendo os descontos não autorizados em contas no INSS, com um prejuízo estimado em mais de 6 bilhões de reais durante os governos Bolsonaro e Lula.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
Meia-noite, 32 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos ao giro de notícias, porque o ex-ministro José Dirceu foi diagnosticado com linfoma e está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o fim de semana. Segundo o boletim médico, durante a realização de exames de rotina, foi detectado um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. O político deve continuar internado nos próximos dias para iniciar o tratamento. Um dos principais articuladores políticos do PT anunciou em março deste ano que vai voltar ao cenário político após convite do presidente Lula. Ele é pré-candidato a deputado federal por São Paulo. E o ministro da Fazenda fez um alerta sobre a exigência de um site falso criado para aplicar golpes por meio do novo Desenrola Brasil. Os golpistas condicionam a renegociação a um pagamento e solicitam transferências via Pix. O site fraudulento alega que o usuário consegue limpar o nome em até 5 dias. Vale lembrar que o governo federal não cobra taxas para participar do novo Desenrola. A renegociação é gratuita. Os interessados em participar do Desenrola devem procurar diretamente os bancos e instituições financeiras. E a Prefeitura de Belo Horizonte sancionou uma lei que garante atendimento acessível para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, vítimas de violência. A nova legislação teve origem em um projeto apresentado pelo vereador Vanderlei Porto, do PRD. Ele prevê que delegacias e espaços públicos de acolhimento possam oferecer recursos de comunicação, incluindo intérpretes de Libras e atendimento remoto especializado. A iniciativa reforça políticas públicas de inclusão e acessibilidade nos serviços essenciais do município. Vamos ao noticiário internacional. Em uma decisão considerada histórica, 36 países aprovaram nesta sexta-feira a criação de um tribunal internacional para julgar a invasão da Ucrânia pela Rússia. A nova corte será voltada ao chamado crime de agressão, que é quando um país inicia uma guerra contra outro de forma ilegal. O principal alvo da iniciativa é o presidente russo Vladimir Putin, além de integrantes do alto escalão do governo da Rússia. O tribunal terá sede em Haia, nos Países Baixos, e foi criado com apoio do Conselho da Europa para preencher uma brecha deixada pelo Tribunal Penal Internacional, conhecido como Tribunal de Haia. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybaya, a criação da corte representa um ponto sem volta na busca por responsabilizar a Rússia pela guerra. A União Europeia já prometeu investir 10 milhões de euros no financiamento do tribunal. Além de Putin, também estão no foco das investigações o primeiro-ministro russo e o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Mas, enquanto continuarem ocupando os cargos, esses líderes não poderão ser julgados sem estarem presentes fisicamente no tribunal. E olha, com o aumento mundial no preço do combustível, o governo federal publicou uma nova medida provisória para reforçar a fiscalização dos subsídios do diesel e do gás de cozinha. As empresas que não seguirem as novas regras poderão ser punidas. E o repórter Adrian de Almeida traz os detalhes.
O governo federal publicou no Diário Oficial um decreto para reforçar a fiscalização sobre importadores e produtores de óleo diesel e gás de cozinha. A medida tem como objetivo garantir que subsídio recebido pelas empresas seja repassado em forma de desconto para as distribuidoras e também para o consumidor final. O decreto estabelece algumas regras, entre elas o prazo inicial de 2 meses, que pode ser prorrogado. Além disso, os descontos devem ser identificados na nota fiscal, justamente para que haja uma fiscalização mais ampla. Por fim, o pagamento da subvenção aos produtores e importadores deverá ser feito em até 30 dias. Com as novas regras, as empresas também terão que enviar à Agência Nacional do Petróleo dados detalhados que comprovem o repasse dos descontos às distribuidoras. Elas ainda deverão garantir que a redução nos valores chegue integralmente aos postos de combustíveis e aos varejistas. Durante a fiscalização, a ANP vai considerar custos operacionais e impostos para evitar que o benefício fique retido no meio da cadeia de distribuição. Com o reforço na fiscalização, a agência também poderá aplicar punições às empresas que não cumprirem todas as regras previstas no decreto.
E o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ganhou um novo capítulo depois da divulgação de áudios e mensagens sobre o financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro. E os apresentadores do Link TMC, junto do consultor eleitoral Wilson Pedroso, conversaram com o deputado federal Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, sobre o impacto político dessa crise na direita e nas eleições deste ano.
Eu queria começar perguntando como o PL encara esse escândalo, se ele vê como um escândalo, se ele entende que, de repente, a divulgação desse áudio transforma o Flávio Bolsonaro em alguém muito parecido com os candidatos que a família Bolsonaro sempre criticou, justamente por acordos debaixo dos panos, com a iniciativa privada, em troca de favores públicos. Existe essa preocupação por parte do PL? Como você recebeu a notícia desse áudio?
Bom, veja você que eu estava acompanhando o programa e vocês estavam falando sobre o próprio Romeu Zema, né? O Romeu Zema que há 15 ou 20 dias gravou um vídeo com o Flávio Bolsonaro e era citado, inclusive, como provável vice do candidato. Depois, ao descobrir que este candidato pediu financiamento para um filme privado através de recurso privado, ele disse que já não presta. Eu acho que isso já é um esclarecimento do que a gente viveu. Por exemplo, o Flávio, lá em 2024, fins de 2024, quando ele foi atrás de investidores para financiar o filme de seu pai, não tinha como saber quem era Daniel Vorcaro. E tem mais, ele foi, essa conversa talvez tenha sido, pelo que foi divulgado, um dia antes do Daniel Vorcaro ser preso. Alguém acha que um candidato à presidência vai falar com alguém se ele soubesse que esse cara ia ser preso? Obviamente não, seria completamente impensável que isso acontecesse. Então, o que a gente tem? Lá atrás, o Daniel Vorcaro, que participava do LID, tem conversas aí com o Dória, tem conversas com muitas pessoas influentes do país, era tido como um banqueiro de sucesso, foi premiado e era tido como alguém respeitado no mundo financeiro. Quando tu quer um financiamento de alguma coisa, automaticamente tu vai atrás de quem tem dinheiro para investir nesse financiamento. Nesse projeto que era a questão do filme. Olha, eu acho que ninguém tem dúvida que esse filme vai ser extremamente lucrativo. O que nós temos de informações vindas diretamente aqui do pessoal que ajudou a fazer o filme e provavelmente do Flávio, que conversou com o Cabo Jordi e depois conversou comigo, é o seguinte: o dinheiro realmente não era do Vorcaro. O que acontece? O Banco Master tinha um fundo de financiamento de projetos. Fundos esses que basicamente todo banco tem, onde pessoas investem o seu dinheiro para que esse dinheiro tenha uma rentabilidade. Isso existe com shoppings, que muitas vezes o proprietário são diversos investidores. Isso existe com grandes lugares onde tem fábricas grandes. Isso acontece também com esse tipo de investimento. Então, o fundo que era do banco do Daniel Vorcaro, com dinheiro de empresários, decidiu aportar recursos neste filme. Isso foi acertado lá no começo de 2025, quando ninguém tinha Daniel Vorcaro como alguém leproso como é hoje. Pois bem, esse contrato foi firmado, parte das parcelas foi enviada, e aí o filme começou a ser pago. Você vê que no próprio áudio, O Flávio não pede dinheiro para nada ilícito, ele pede dinheiro para pagar os atores do filme, né? E vejam vocês que nós, da oposição, lá atrás, nós poderíamos ter criticado o próprio Lula ou o Temer, que também receberam dinheiro do Vorkar, numa época que ele era tido como um banqueiro que investia recursos para depois, obviamente, ter lucros. Então, do meu ponto de vista, o que acontece? A régua moral da direita, ela é extremamente mais alta do que a régua moral da esquerda. Nós temos um presidente cujo filho, a provas robustas, que recebeu dinheiro, sim, roubado dos aposentados, e que, para a esquerda, está tudo bem. Ou o próprio irmão do presidente, cujo sindicato teve 500 milhões bloqueado pela justiça também de dinheiro roubado dos contribuintes. Isso para a esquerda está tudo bem. Agora, um candidato da direita, para quem é de direita, ter um contato, mesmo que ele não soubesse do que estava se tratando aí, os recursos do Daniel Vorkar, já é algo para muitos inaceitável. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. Eu não vou ser, não fui responsável como o Romeu Zema de postar um vídeo sem antes entender o caso. Eu tenho uma conduta ilibada na minha vida. Se houver qualquer tipo de ilícito, eu tenho certeza que eu vou pular do barco. Mas neste momento, eu pedi financiamento para alguém, eu fiz isso lá em 2022, quando fui eleito sem uso de recurso público. Mais de 500 pessoas doaram para minha campanha. Eu talvez não conheça nem 20 dessas pessoas. As outras, talvez, podem ter algum fundo ilícito de onde veio esse dinheiro. Eu não tenho como saber. Então, a gente tem que separar o joio do trigo. Sobre a CPI, que está se falando muito, olha, nós somos favoráveis, eu fui um dos primeiros